Hoje desejo abraçar-vos na pessoa da Nitya, que nos visita hoje e que muito nos alegra e remete para a temática de hoje. Se puderem depois abraçá-la. Creio que todos nós podemos ser muito abençoados por aqueles que estão à nossa volta e, de maneira muito discreta, são um espelho para que nós possamos ver como há áreas no mais profundo de nós que precisam de ser trabalhadas. E não sabia como é que ia encontrar este espaço, porque há uns dias com o André Mota fomos até um espaço que, como este, se situa em Lisboa e já estava todo arranjado, preparado para a celebração do Domingo de Ramos. E imaginem um espaço tão belo quanto este, arranjado, preparado, com um corredor de folhas de palmeira. Eu hoje, ao chegar aqui, fiquei particularmente feliz por encontrar algo muito mais simples, muito mais desmanchado, muito mais de acordo com aquilo que Jesus faz no dia-a-dia na cidade. E Ele repara nos pequeninos, nos invisíveis, nos anónimos. A multidão, em geral, é muito frenética, muito impulsiva. Nós, fazendo parte do todo, do nada, somos capazes de afirmações perentórias, muito tocantes, populares até. Mas, como vamos ver hoje, Ele está no quarto secreto. E ainda hoje Jesus nos ensina, nos demonstra que Ele entra, que Ele passeia na cidade, e não há nenhum segredo nisso. Nós às vezes ainda nos espantamos, mas somos nós que não queremos entrar onde Jesus já está. Ele já está lá. São becos, são sítios que nos trazem muita insegurança a nós, mas não a Jesus. Jesus o que quer é trazer segurança àquele lugar. E é por isso que às vezes nós não temos a ousadia, a coragem, o arrojo de entrar também nos lugares que nos doem, que nos perturbam, que nos inquietam, que nos trazem insegurança. Ele conhece todas as ruas, incluindo os becos mais sombrios do meu e do teu íntimo. Não há nada que Jesus não conheça na tua vida. Tenhas tu 70, 40, 30, a idade que for. Tenhas tu passado pelo que tenhas passado. Jesus conhece. E pode dar-se o caso de nós o elogiarmos num ambiente festivo como este. Não sei se aperceberam, mas nós não fizemos outra coisa desde que entramos. Ao abrirmos a boca cantando, foram elogios atrás de elogios dirigidos a Jesus, dirigidos ao Pai. Uns mais pensados, refletidos, outros por causa da ambiência, porque nos sentimos bem, porque nos toca, porque mexe connosco, até no plano instrumental, no plano musical, porque gostamos da letra, mas é interessante que é no secreto do coração que é importante reconhecer a presença de Jesus e o ascendente de Jesus. Quando nós dizemos, Ele está no quarto secreto, é darmos-nos conta que é aquilo que mais ninguém vê, que é a real adoração. É, então, o cântico é o aroma que agrada a Jesus. E então é no escuro, é no subterrâneo de cada um de nós tem uma cave. Só que às vezes não assume. Às vezes temos até um bunker. Se é um lugar onde não deixamos ninguém entrar e sabe-se lá se até nós ousamos entrar lá. E quando entramos, fechamos-nos lá e mais ninguém sabe, pensamos nós, mas ele está lá, no quarto secreto. E é lá, nesse subterrâneo, que é desejável e saudável que Jesus possa desabrochar, que Jesus possa então florir, que ele possa tomar conta inteira do quarto, na medida em que eu lhe permito esse ascendente. E eu não sei como é que é convosco, mas hoje o grande bocado, o grande pedaço estará assente na palavra e eu desde já vos convido a poderem abrir no formato de papel ou digital a escritura em João no capítulo 12 e a partir do verso 12. Mas antes de fazermos a leitura, que desde já vos adianto, vai ser em 5 blocos. E o mais significativo é voltarmos a escutar juntos aquilo que porventura até nos é familiar, que nós conhecemos. Mas tomarmos as nossas notas mentais e, por que não, até podermos escrevinhá-las, porque não sei como é que é convosco, a minha capacidade de memória já não é a mesma. E por isso é-me tão útil tomar algumas notas quando percebo que o Senhor está a falar para mim através da leitura, da escuta da sua palavra. E nós cantámos já isso hoje. Não há nada melhor do que escutar. E eu não sei, mas hoje reparei que é tão fácil perder-me dentro de mim, dispersar-me. Na música que cantávamos, dizíamos precisamente isto: é-me tão difícil eu calar. E eu tenho medo. E porque tenho medo, o que faço? Falo. Às vezes basta um ruído, um burburinho, um comentário, digamos que uma derivação mental minha, e ups, deixo de escutar. Que hoje eu e tu decidamos: eu quero escutar, fala. Fala-me pela tua palavra e eu vou tomar nota, eu vou registar para mim, à medida que vou escutando. É interessante que, por mais que nos apeteça evadirmo-nos de nós mesmos, às vezes nós queremos fugir, queremos pisgar-nos de nós mesmos. Queremos fugir da nossa frágil casca. A verdade é que cá dentro é nos dias maus que o Senhor nos vai manter em segurança, alicerçando-nos nele próprio. Vocês lembram-se do que escutámos pela voz da Ana Valente? Se não lembram, eu recomendo-vos vivamente: rebobinem o alinhamento da celebração e espreitem novamente, não tem problema. Mesmo que se percam de mim, não se percam do que escutámos lá. No Salmo 27, no verso 5, é a experiência do salmista. E que pode muito bem ser a minha e a tua, porque há alturas em que nós queremos fugir de nós mesmos. E, no entanto, é dentro de nós que o Senhor quer criar um castelo, um refúgio para nós. É na nossa casa interior, no nosso endereço emocional, que faz sentido exclamar que é Ele o nosso refúgio e o nosso castelo, que foi isso que nós escutámos pela voz da Leonor, lá no Salmo 91, o verso 1 e o verso 2. Olhem, só a estrutura da celebração permite que no decorrer da semana tu treines o que é isto de estar no quarto secreto. Porque às vezes nós pensamos assim: um quarto secreto, uau! E percebermos como é, comove-te, arrepia-te, assusta-te que o Pai esteja a ver tudo. Não é que Ele escute apenas tudo, Ele vê tudo. Isso é assustador para ti? Qual é a ideia que tu fazes de um castelo? Quando eu digo: o Senhor é a minha gruta, o Senhor é o meu esconderijo, isso é simpático? Imaginas um castelo como um lugar onde tu gostarias de viver hoje? ou não tem as acomodações que tu dirias, ops, isto aí, na escala hoteleira, isso nenhuma estrela tem. E é incrível, porque nós não nos damos conta que o quarto secreto nem sempre é um lugar que nos traz uma sensação agradável. Porque é desconfortável nós estarmos dentro de nós mesmos, no nosso endereço emocional, a falar sobre tudo, sabendo que o Pai vê tudo. Mas o salmista diz, é debaixo então das suas asas, é sob a sua sombra, que eu realmente acabo por experimentar o verdadeiro ninho. Isso é incrível. É na nossa casa interior, no nosso endereço emocional, repito, que faz sentido exclamar que é Ele o meu refúgio e o meu castelo. Tu podes dizer isso hoje? Senhor, Tu és o meu castelo, Tu és o meu refúgio. Tu estás no quarto secreto e eu agora estou de olho aberto. Eu sei que Tu vês tudo e eu agora também estou a ver. E Tu mantens-te aqui, Tu não foges então de ao pé de mim. É por isso que é importante relembrar que Ele está no quarto secreto. Porquê? Porque nós somos habitados por Deus, conforme escutamos então lá pela voz do Tiago, nós somos habitados por Deus, verdadeiramente muralhados pelo seu amor. Vocês imaginam isto? Que é nós, diante dos cenários mais difíceis esta semana, dizermos, mas eu estou protegido, eu estou muralhado, porque eu sei uma coisa. Isto está a ser difícil de ser encarado e de ser vivido. Mas Deus mura-me. Deus acaba por me cercar com o seu amor. E é por isso que é importante relembrar que Ele está no quarto secreto e mais, que vê e está a par de tudo, tudo. O Pai estar a par de tudo, tudo. Como assim? Ele está a par de tudo o que me consome, de tudo o que me envergonha, de tudo o que me aflige, de tudo o que te perturba, de tudo o que te amedronta, de tudo o que te tenta, de tudo o que te mói. Isto é impressionante perceber isto. Uau! Eu tenho alguém que me entende como mais ninguém. Tens? Ele está no quarto secreto. Ele está, então, realmente disposto a conversar contigo, comigo, sobre tudo aquilo que se passa em nós. E é mirando-o que nós damos-nos conta, que nos damos conta da sua doce companhia e do seu gentil modo de proceder. E é assim que vamos sossegando dentro e fora do quarto fechado. Dentro e fora do quarto escuro. Dentro e fora do quarto escaldante. Dentro e fora do quarto caótico. Dentro e fora do quarto secreto. Estamos prontos para expandir o nosso entendimento escutando a palavra? Eu espero que sim. Que o Senhor nos conduza e que nós não tiremos os olhos de Jesus à medida que escutarmos a leitura da palavra. Diz assim a Escritura, João 12, 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido a Jerusalém para a festa da Páscoa teve conhecimento que Jesus ia entrar na cidade. Toda aquela gente pegou em ramos de palmeira para ir ao seu encontro e gritava, Glória! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, aquele que é Rei de Israel. Jesus ia montado num jumento que encontrou. Assim se cumpriu o que diz a Sagrada Escritura, Não tenhas medo, filha de Sião, o teu Rei está a chegar montado num jumentinho. Os seus discípulos não entenderam logo estas coisas, nem nós. Olhem só os séculos que passaram e nós ainda estamos aqui, digamos que, a arranhar em busca do significado profundo do que já estava exarado na Escritura e do que se estava a cumprir ali naquele instante, para meu e para teu benefício. Mas lá no versículo 16, na segunda parte, diz: mas quando Jesus foi glorificado, deram-se conta que tinham feito com ele o que já estava prescrito na Sagrada Escritura. Que lindo! Que lindo! Verso 17. As pessoas que estavam junto de Jesus quando ele ressuscitou, Lázaro dos mortos, tinham espalhado o que acontecera. Por essa razão é que grande multidão foi ao seu encontro, pois ouviram dizer que Jesus tinha feito esse sinal. Em face disto, os fariseus diziam uns para os outros: está visto que nada podemos fazer. Toda a gente vai atrás dele. Era tempo de celebrar a libertação para os judeus, aquele momento épico que é recordado anualmente de um modo incrível, extraordinário, sobrenatural, miraculoso, como o povo foi libertado após 400 anos do cativeiro do Egito. E eis que a cidade de Jerusalém se enchia, ao que parece encheu mais, após ter sido espalhado que Jesus iria realmente aparecer e, sobretudo, aquilo que ele havia feito antes de aparecer. Não sei se houve grande preparo ou se foi um festejo espontâneo. O que é verdade é que aquilo que havia sido predito foi cumprido. Mas retiro para mim já uma lição. Eu tiro uma conclusão, eu quero aplicar isso à minha vida. Eu estimulo-te a refletir se faz sentido para ti. Mais do que engalanar o exterior, mais do que tornar muito bonito e atrativo e florido e impactante, mais do que aquilo que nós possamos fazer para que outros vejam e Jesus se aperceba, o mais importante e imperativo é estender-lhe uma passadeira interior. Não é engalanar o meu exterior, é dizer assim: no meu quarto secreto, onde mais ninguém está, o que eu desejo, Jesus, é que tu passes e que tu passeies. Este quarto, este ser, esta pessoa, a quem tu deste nome, a quem eu sei que dizes que amas, porque me dedilhaste, me criaste, porque não desistes de mim em nenhum instante, o que eu desejo é estender-te uma passadeira. Vocês imaginam como realmente o reino de Jesus se estabelece na sua igreja, da qual nós fazemos parte, na medida em que cada um, no secreto, no invisível, diz: Jesus, passei em mim. Jesus, faz a tua vontade em mim. É impressionante, porque aqui nos é dito que a multidão gritava, indo ao encontro de Jesus: glória, então destaque, brilho seja dado então àquele que vem em nome do Senhor, aquele que é rei de Israel. Só que há alturas em que eu também deturpo, eu também trunco, eu também distorço esta percepção. Eu quero a companhia de Jesus para que ele me ajude a estabelecer um poder que os outros vejam. Que ele, na verdade, possa fazer justiça de acordo com os meus critérios. Só que Jesus vem num jumento, num jumentinho. E ele vem para pôr em ordem ao seu jeito, não ao meu. Então eu não sei em que áreas da tua vida que tu gostavas que isto fosse então colocado nos parâmetros certos, que muitas vezes julgamos que são os nossos. Se porventura estamos a equacionar mesmo, espera, ele está no quarto secreto, eu desejo que ele continue a movimentar-se, eu estendi-lhe a passadeira. Eu e tu temos de estar receptivos ao modo como Jesus quer passear na cidade e o que ele quer realizar na cidade, incluindo o meu coração. É por isso que te convido a acompanhar comigo o relato seguinte, no verso 20. Entre os que tinham ido a Jerusalém para adorar a Deus na festa da Páscoa, encontravam-se alguns gregos. Foram ter com Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e fizeram-lhe o seguinte pedido: por favor, nós queríamos conhecer Jesus. Não é impressionante isto? Os gregos, já à época, eram tidos como pensadores, conhecedores, intelectuais, indagadores, mais do que curiosos, desejosos efetivamente de estar no centro do conhecimento. E eles querem conhecer Jesus. Filipe, verso 22, foi dizer isso a André. Então André e Filipe levaram o pedido a Jesus. Ele respondeu-lhes: por favor, nós que estamos em busca de conhecer mais, por isso estamos aqui. Nós queremos colocar-nos mais a jeito, queremos saber mais do que Deus pretende para a nossa própria vida, para o nosso percurso, interpretarmos o propósito, a missão da nossa passagem na Terra. Temos esta disposição, este desejo, nós precisamos de parar para pensar nesta resposta. Olhem só o que Jesus diz. Verso 23, ele respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Ouçam com atenção. Eu não sei como é, quando nós pensamos ouvir alguém dizer que, bom, e agora vai ser um tempo de glória, e nós estamos à espera, qual vai ser a notícia? Que bomba vem aí? Que coisa extraordinária! E o Senhor Jesus diz assim: se um grão de trigo lançado à terra não morrer, não dá fruto. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem se ama a si mesmo perde-se. Mas quem se despreza a si mesmo neste mundo ganha a vida eterna. Se alguém quer servir-me, tem que seguir o meu caminho, e onde eu estiver, também o meu servo lá estará. E o Pai há de honrar todo aquele que me servir. Estamos juntos, ele está no quarto secreto, ele está na nossa vida. Mas o Senhor Jesus, ele convoca-me, ele convoca-te, ele capta a nossa atenção para que percebamos que isto realmente está para lá das cogitações terrenas que nós fazemos do dia a dia. Nós queremos dias mais fáceis, mais adaptados, onde de alguma maneira os outros reconheçam quem somos e o que fazemos. E o Senhor Jesus está a convidar-nos a uma cultura de menos, onde a verdadeira intimidade com Jesus passa por conhecer o seu trilho, e o seu trilho de morte é no subterrâneo. O Senhor Jesus, quando afirma, ouçam com atenção, e nós, mais uma vez, cantámos isto hoje, eu agora calo-me, eu quero escutar, eu não vou falar, eu vou colocar de lado o medo e eu quero escutar. Senhor, o que é que tu me dizes? E o Senhor Jesus diz-me a mim: Jonatas, ouve, se um grão de trigo lançado à terra não morrer, não dá fruto, mas se morrer, dá muito fruto. Menos de ti, mais de mim. É o que Jesus me está a dizer, e ele exemplificou isso. Então, quando eu desejo mais intimidade com Jesus, eu tenho de estar pronto para uma vida e uma cultura de morte. Mas não é numa perspectiva bélica, não é para matar o outro, é para eu me dispor a morrer. E isto a nós faz-nos uma confusão enorme, porque não sei como é que é convosco. O meu senso de justiça leva-me, traduz-se em comentários perante notícias de injustiça. E onde o que estou mais disposto a fazer é a disparar em direção ao outro, e quando o faço, estou a disparar para os meus próprios pés. O que importa é a disposição: Senhor, eu quero amar a ponto de dar vida. Como é que eu posso dar vida à cidade? Como é que eu posso ir ao encontro do outro? E é isso que Jesus está a procurar. Então, que eu e tu entendamos. Verso 27. Neste momento, o meu coração está perturbado. Senhor Jesus, não finge, então, que o seu reino é um reino facilitista. Não é. Nem é sequer, contrariamente ao que às vezes desejamos, uma forma triunfalista de viver o dia-a-dia. Não, não. O Senhor Jesus está a dizer: uau, mas o que é que eu posso fazer? Pedir ao Pai que me livre desta hora? Mas eu vim ao mundo precisamente por causa desta hora. Olhem só, eu não sei quantos quilos estão aqui de sofrimento. nós teríamos de estar a ouvir história a história. E às vezes nós diríamos ao fim do terceiro testemunho, chega, porque isto já é muito peso. Já são muitos quilos de sofrimento. Eu tenho o privilégio de conhecer a história de alguns de vós. E é muito encorajador para mim perceber o modo como tendes caminhado de mão dada com Jesus. E numa disposição para se renderem a Ele. E numa disposição para interpretar isto à luz do que Jesus acaba de dizer. Mas eu vim ao mundo precisamente por causa desta hora. Eu não estou a gostar nada deste momento que eu estou a viver. Mas eu vim ao mundo por causa desta hora. Verso 28. Pai, manifesta o teu poder. Veio então uma voz do céu que dizia: já o manifestei e voltarei ainda a manifestá-lo. A multidão que ali estava ouviu aquela voz. Uns diziam: foi um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus esclareceu: não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir, mas por vossa causa. Chegou o momento em que este mundo vai ser julgado. Chegou o momento em que o Senhor deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for levantado da terra... Olhem só Jesus. Jesus está ali, vivo, perante os seus discípulos, perante aqueles que queriam conhecê-lo, e Jesus está a dizer: pois bem, quando eu for levantado da terra, isto é, depois de morto, eu hei de atrair todos a mim. Por estas palavras, Jesus queria indicar o género de morte que o esperava. A multidão quis saber: nós aprendemos na lei de Moisés que o Messias há de viver para sempre. Como é que tu afirmas que o Filho do Homem deve ser levantado da terra? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu-lhes: a luz ainda está convosco, mas só por um pouco de tempo. Caminhem enquanto houver luz, para que a escuridão não vos apanhe. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto tiverem luz, acreditem nela para serem luz também. Depois de ter dito estas palavras, Jesus foi-se embora e escondeu-se dos judeus. Não foi dos gregos, foi dos judeus. Na hora da sufocante perturbação. Amigo, amiga, amigos, na hora da sufocante perturbação. E ela vem, e ela chega, e ela toca a todos. Na hora da sufocante perturbação, urge recordar que foi por ela que Jesus veio ao nosso mundo caído para quê? Para nos atrair a si. Quando estiver a doer muito, quando no teu quarto secreto tu nem conseguires falar, não consegues balbuciar palavra, porque não consegues articulá-la, porque não sai, porque se empederniu a voz, que cada um de nós possa lembrar: espera. Foi por causa deste momento tão doloroso que Jesus veio. Ele veio também por causa de mim. Ele está neste quarto secreto. Eu não sei quão poderoso isto é para ti. Para mim, sem conhecer com a profundidade que hoje conheço, para mim foi determinante na minha longa noite escura. E tu não és diferente de mim. Somos feitos da mesma massa. Nós acabamos por ter realmente horas muito perturbadoras, muito difíceis. Lembra só, por favor. Amparemo-nos mutuamente. Quando estiver a doer muito, e não é com uma espiritualidade bacoca, não é com uma religiosidade treinada, não, é de forma espontânea. Olha, vamos juntos só relembrar o que Jesus disse. O que é que Jesus disse na hora da sufocante perturbação? O que ele disse foi: mas foi por causa desta hora que eu vim. Foi por causa de mim. Foi por causa de ti. Ele está no quarto secreto. Por isso, gostava de avançar um pouco na leitura. E o melhor destes momentos, eu confesso-vos, é ouvirmos Jesus. É admirarmos Jesus, é observarmos Jesus. E lá no versículo 37 diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, os judeus não acreditavam nele. Os judeus não criam nele. Não tinham uma disposição para obedecer, para escutar atentamente. Assim se cumpria aquilo que o profeta Isaías escreveu: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? E o poder do Senhor a quem foi manifestado? Verso 39. Eles não podiam acreditar porque Deus disse também pela palavra de Isaías: Deus fechou-lhes os olhos e endureceu-lhes os corações para não poderem ver com os seus olhos, nem compreender com o seu entendimento, nem poderem converter-se a mim de modo a ter que os curar. Isaías disse isto de Jesus porque viu antecipadamente a sua glória e falou dele. No entanto, mesmo entre os chefes dos judeus, eu queria chamar a vossa atenção agora, porque agora toca-nos a nós. Nós somos os religiosos. Para o povo em Portugal, nós estamos na categoria dos religiosos. No entanto, mesmo entre os chefes dos judeus, muitos creram em Jesus. Olha, que bom que entre nós há quem creia em Jesus. Mas agora vejam só o susto que é para mim. Mas por causa dos fariseus, não o declaravam publicamente para não serem expulsos da sinagoga. É que eles apreciavam mais a aprovação dos homens do que a de Deus. De nada vale o reconhecimento intelectual do reino de Jesus. De nada vale. Olha, eu e tu podemos ter uma compreensão intelectual sobre o reino que Jesus quer instaurar. O reino do amor, o reino da paz, o reino da mansidão. Mas se nós formos meros teóricos, nós compreendemos isto intelectualmente. Mas na vivência não há uma rendição ao domínio do seu amor. Por isso pergunto-me a mim. Olha, divido a pergunta contigo se quiseres apropriar-te dela. A pergunta é se eu sou dominado pelo amor de Jesus. Se o amor de Jesus, quando eu estou só com Ele, no quarto secreto, o que constato eu? O que confesso eu? Eu sou um rebelde. Há alturas em que eu quero ao meu jeito. Às vezes eu quero é de uma forma musculada, não é de uma forma amorosa. Então de nada vale o reconhecimento intelectual do reino de Jesus sem uma rendição ao domínio do seu amor. Nós podemos estar aqui, cantar juntos, acompanharmos a oração comunitária, que tem sido dos momentos para mim mais enternecedores, que me tem ajudado mais a crescer, quando há uma intencionalidade na oração. Eu quero tudo aquilo que eu verti ali, que eu escrevi ali. Eu desejo isto para mim e desejo para a vida da comunidade. Isto é precioso, mas se ficar apenas na esfera intelectual, se isto não descer ao dia-a-dia, se isto não escoar no modo como me relaciono com aqueles que estão à minha volta, chapéu. Pois bem, nem de propósito. Hoje mesmo cruzei-me com esta oração do Thomas Merton e que me parece que encaixa na perfeição neste desejo de uma rendição ao domínio do seu amor e não apenas uma compreensão intelectual do que é isto de ele estar comigo no quarto secreto. E o Thomas Merton orou assim: Senhor, concede-me a humildade na qual só encontro repouso e livra-me do orgulho, que é o mais pesado dos fardos. Enche o meu coração e a minha alma com a simplicidade do amor. A simplicidade do amor. Preenche toda a minha vida com um único pensamento e um único desejo, o amor. Que eu ame não por mérito, não por perfeição, não por virtude, não por santidade, mas somente por ti. Amém. Esta é uma oração que eu quero tomar para a minha vida. Eu não sei como é que é contigo, mas ele estar no quarto secreto significa que eu me deixo contagiar pelo seu jeito amoroso de proceder. Por último, leio convosco o que encontramos dito por Jesus a partir do versículo 44. Jesus declarou ainda em voz alta: quem acredita em mim, não acredita em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crê em mim não ande na escuridão. Verso 47. Se alguém ouve aquilo que eu digo, mas não o cumpre, não sou eu que o vou condenar por isso, porque eu não vim para condenar o mundo, mas para o salvar. Aquele que me despreza e não quer aceitar a minha doutrina, já tem quem o condene. São as palavras que eu ensinei que o hão de condenar no último dia. É que eu não falo por minha autoridade. O Pai que me enviou deu-me ordens sobre o que devia dizer e ensinar. E eu sei que aquilo que o Pai me ordena dá a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, tenho que as dizer como o Pai me as comunicou. Ele está no quarto e ele não contradiz o Pai. Ou seja, quando eu estou no quarto e quero levar a minha por diante, a minha tese, a minha doutrina, a minha compreensão, a minha concepção do mundo, Jesus não fica baralhado. Aí agora? Não, não. Ele é um com o Pai. Ele é Deus. O Espírito Santo, ele também só nos relembra, só nos recorda o que Jesus ensinou. Por isso, há uma harmonia em Deus. Agora, eu sou convidado a deixar-me conduzir por este Deus presente, por este Deus que se faz presente. E que é possível perceber, olhar para Jesus, sim, ele é a cara chapada do Pai. Então, ele está no quarto. E o que é que Jesus faz no meu e no teu quarto interior? Ele sussurra de contínuo, ou seja, é sem parar. Ele sussurra que tudo no nosso íntimo é banhado pela sua luz. Tudo. Tudo. Ou seja, sou eu e tu que temos às vezes medo de certos recantos, de certas sombras. O que Jesus está a dizer é, nós estando nele, de facto, o nosso quarto interior alumia-se. O que é que eu e tu precisamos mais cá dentro do que verdade e graça? E essa luz só Jesus é que traz. Eu não sei como é que é contigo. Se fossem os meus auto-interruptores, eu punir-me-ia por coisas que fiz, por coisas que disse. A verdade de Jesus, quando acionada, estende-me graça, dizendo, filho, eu sei, eu tenho conhecimento. E eu vim por causa dessas horas difíceis, dessas horas escuras, dessas horas em que acabaste por te afundar. O Senhor Jesus ainda hoje está no quarto a sussurrar. A questão é se tu ouves, se tu escutas, se tu dizes sim, Senhor, Eu sei que tu me estás a estender o perdão, mas está a ser difícil eu mesmo abraçar-me. Pois bem, nesta semana passada, na Lectio 365, que alguns de nós seguimos, surge uma história que eu acho que é maravilhosa, verdadeira. Acontecida com um protagonista, um Moisés que não é aquele Moisés que estamos habituados a conhecer. Este era conhecido por Moisés o Etíope. E era um dos ermitas, era um dos pais do deserto. E houve um dia um irmão que foi ter com este Moisés para lhe pedir conselhos e Moisés disse-lhe, olha, vai, senta-te na tua cela, e a tua cela vai ensinar-te tudo. Vocês imaginam o que é irem ter com a Connie? E dizerem, Connie, eu tenho aqui uns quantos desafios, eu gostava de pedir a tua sugestão pastoral. O que me sugeres? Vai para o teu quarto secreto. E no quarto secreto tu vais compreender tudo. Não sei o que vocês pensariam da Connie. Mas é incrível porque uma cela, um quarto secreto, é um lugar de solidão e silêncio. E eu posso cultivar o meu próprio lugar de solidão e silêncio, um espaço onde me posso isolar de todas as distrações para tomar consciência dos meus pensamentos, das minhas necessidades, das minhas esperanças e dos meus desejos mais profundos. No silêncio e na solidão, toda a ilusão se desfaz e eu preciso de enfrentar a minha fragilidade e a minha total dependência de Deus. Sabem porque é que às vezes nós pedimos conselhos uns aos outros? Porque nós queremos que os outros façam o trabalho que nos compete a nós. Portanto, quando Moisés, o etíope, ou a Connie, a canadiana, porventura, nos remete com sapiência, com coragem, de uma forma não diretiva, nós devíamos encorajar-nos uns aos outros. Vai lá conversar um tempinho com o pai. Vai lá para o secreto. Olha, eu sei, o dia foi pesado, mas tira um tempinho para ti diante do pai. Nós devíamos estimular-nos como amigos de Jesus, uns aos outros, a fazer isso. E não é atrevermos-nos a encontrar, então, soluções que são terrenas, que não nascem da comunhão, do diálogo com o pai. Mas não fica por aqui esta história de Moisés, o etíope. Mais tarde, quando vivia em Petra, Moisés, o etíope, lutou contra a luxúria. Ele, de facto, estava com fortes dificuldades em controlar-se face, então, a desejos sexuais. Demasiado perturbado para permanecer na sua cela, procurou conselho junto do seu mentor espiritual, Isidoro, que o aconselhou a regressar à sua cela. Mas ele recusou-se dizendo, não posso, eu não posso. Ele não aguentava estar dentro de si. Sabem como é? Conforme nós cantamos. Nós temos medo, então falamos, nós não queremos estar em solitude, em quietude. E, no entanto, Isidoro disse-lhe assim, olha para o ocidente. Moisés, o etíope, olhou e viu hordas de demónio de pé, fazendo barulho antes de lançar um ataque. Então Isidoro disse-lhe, olha para o oriente. Ele virou-se e viu uma multidão inumerável de anjos santos a brilhar, em glória. Isidoro disse, repara, estes são enviados pelo Senhor aos santos para lhes trazer ajuda, enquanto os do Oeste lutam contra eles. Os que estão conosco são mais numerosos dos que estão contra nós. Então Moisés deu graças a Deus, reuniu coragem e o que é que ele fez? O que é que ele fez? Voltou para a cela. Sabem uma coisa? Às vezes nós temos receio de estar diante do Pai e é no Pai que nós estamos cercados de segurança e de amor. Então, oro convosco para terminar, desejando que depois cada um possa ainda retirar um tempinho para reflexão individual e silenciosa. Oramos juntos. Senhor, vimos a Ti hoje como estamos, entregando a nossa vida ao Teu propósito. Faz-nos como aqueles que ao longo da história, conscientes das suas fraquezas, das suas vulnerabilidades e tentações, estiveram prontos a pedir ajuda a alguém que te ama. Por isso, hoje, pedimos-te ajuda a ti, Jesus. Ajuda-nos a estar contigo no quarto secreto, sem máscaras, sem distrações, podendo beneficiar da tua luz, da tua ternura, do teu perdão, da tua graça, da tua verdade, do teu amor. Amém.